Será que hoje eu consigo pregar? Não sei. Vocês vão deixar eu terminar esse texto aqui. Hoje, na semana passada, os corintianos não deixaram. E não deu para pregar na semana passada, só até um pedacinho, e não consegui chegar onde eu queria, por causa dos problemas aí, dos fogos aí, não teve condição nenhuma de dar continuidade. Mas hoje, quem sabe, eu consiga. E o pior é que nós estamos diante aqui do texto mais difícil de toda a Bíblia. Dificilmente nós vamos encontrar na Bíblia um texto tão difícil como esse, porque nós praticamente não sabemos o significado de nada do que está aqui. Nós não temos certeza sobre o sentido exato de nada do que está escrito aqui. Nada. Todas as expressões que aparecem aqui, todas elas são marcadas por a presença de uma nuvem ao redor delas, que faz com que elas se tornem obscuras demais. E nós tenhamos que observar as possibilidades de significado. E as possibilidades de significado, todas elas que eu estou tentando trazer para os irmãos, são válidas, mas nós não sabemos exatamente quais delas Moisés tinha em mente quando escreveu. Nós podemos observar o texto e, considerando a realidade, o contexto histórico dentro do qual ele foi produzido, nós podemos, com uma margem grande de segurança, entender o que Moisés queria produzir nos seus leitores. Isso é possível perceber com um alto grau de certeza. O que Moisés queria produzir nos seus leitores originais, no público-alvo original. Então, se nós pudermos detectar isso, como eu acho que é possível detectar com alto grau de certeza, e reproduzirmos isso no coração dos leitores atuais, então acho que eu posso dizer que preguei no texto. Preguei sobre o texto e anunciei a palavra de Deus conforme ela é exposta aqui. Mas ela é marcada por obscuridade, nós temos que ser humildes, temos que entender que realmente estamos diante de um texto difícil e temos que nos dobrar diante dele, nos debruçar sobre esse texto com toda atenção, procurando compreendê-lo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem suas complexidades, mas existe sim uma linha de certeza que marca essa passagem e que nós podemos preservar e anunciar e aplicá-la na nossa vida. Sem as bombas, fica bem mais fácil fazer isso, né? Lidar com a interpretação, o sentido desse texto, sem bombas explodindo à nossa volta, fica bem mais fácil. Eu disse na semana passada, foi até curioso, estava comentando com o pastor Thomas, com o Leandro Boer, eu disse na semana passada que o ideal seria que os casais que não conhecem a Deus e os casais crentes, que são crentes relapsos, são crentes que não têm o temor do Senhor. É impressionante como existe esse conceito hoje em dia no meio evangélico. Há muitos que se definem como crentes, pessoas que creem em Jesus, mas andam como incrédulos. E nós olhamos e dizemos, são crentes fracos ou são incrédulos que se definem como crentes, mas na realidade não são? Não sabemos, mas o fato é que o que eu disse na semana passada é que pessoas assim, crentes, entre aspas, fajutos, né, e incrédulos, casais incrédulos, eu disse que deveriam fazer um favor à humanidade. Não deveriam ter filhos. Porque uma das lições que esse texto mostra é que a multiplicação da raça humana, quando não acompanhada pelo temor do Senhor, redunda também não só no aumento demográfico, redunda também no aumento da maldade. Os irmãos observam o versículo 1 que fala que foram se multiplicando os homens na terra. E quando os irmãos chegam no versículo 5, os irmãos veem novamente o verbo multiplicar aparecendo no versículo 5, dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Ou seja, não somente as pessoas se multiplicaram, mas a maldade se multiplicou. Se multiplicar é uma bênção de Deus. Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Mas quando isso acontece, a parte do temor do Senhor, o resultado é desgraça completa. A maldade aumenta. Então os casais que estão aqui me escutando, e aqueles que estão em casa me escutando, e aqueles que vão me escutar depois, nas gravações, devem estar atentos para isso. Se vocês, casais, não têm o temor do Senhor, não têm uma vida de piedade, de andar na presença do Pai, de andar sob o cetro do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, se você não tem uma vida que se curva diante da sua palavra e obedece como um servo humilde, buscando honrá-lo e ser santificado na sua vida, em cada aspecto da sua vida, se vocês, casais, não vivem assim, façam um favor à humanidade. Não tenham filhos. Não tenham filhos. Porque quando pessoas que não temem a Deus se multiplicam, a maldade da raça humana se multiplica também. Por outro lado, se vocês são casais tementes a Deus, piedosos, que andam com o Senhor, que amam a sua palavra, que querem honrá-lo, reproduzir na sua vida o seu querer, então tenham uma creche. Então tenham 5, 6, 10, enfim, se multipliquem mais e mais, porque isso será uma bênção para a humanidade. Filhos criados debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor, tendo pais santos que os educam com a palavra de Deus em punho. Isso nós precisamos disso na nossa sociedade. Uma sociedade que se multiplica, que cresce, mas que cresce também, não só numericamente, mas também no número de pessoas piedosas. E isso, o papel dos pais é fundamental de acordo com o texto que está aqui diante de nós. Esse texto mostra isso com muita clareza. O multiplicar-se sem o temor de Deus implica na multiplicação da maldade na história humana também. Muito bem, depois que eu disse isso, as bombas começaram. Acho que os corintianos não gostaram disso, né? E ficaram bravos, não gostaram e não deixaram eu falar mais. Mas hoje estamos mais tranquilos e podemos caminhar com mais tranquilidade aqui. Eu gostaria que os irmãos retomassem do ponto que nós paramos na semana passada. Nós estávamos diante de um grande dilema aqui quando nós paramos o sermão. O texto fala no versículo 2, vendo os filhos de Deus. Aqui surge o primeiro enigma desse texto tão difícil de se lidar. Quem são os filhos de Deus? E, na sequência, o texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Quem são as filhas dos homens que aparecem aqui nesse texto? E eu disse aos irmãos, comecei a falar na semana passada, eu disse que existe dentro do cristianismo o que nós chamamos de teologia liberal. É o liberalismo teológico. É uma linha de pensamento teológico que rejeita tudo que é sobrenatural. Então, os liberais, eles atacam, por exemplo, a história do Êxodo, os grandes milagres do Êxodo. Eles veem aquela narrativa que mostram ali o poder de Deus sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho e todos os milagres, o maná caindo do céu e todas essas histórias grandiosas das maravilhas de Deus. Eles dizem: olha, tudo isso é mito, tudo isso são histórias que na verdade foram enfeitadas, elas foram maquiadas por essas ideias mitológicas do sobrenatural, de expressões, de manifestações sobrenaturais. Quanto ao Novo Testamento, os maiores alvos dos liberais são o nascimento virginal de Jesus, os milagres de Jesus, a ressurreição de Cristo, todas essas coisas são negadas pelos liberais. Eles dizem, nada disso aconteceu. Eles dizem, olha, existe o Jesus histórico, que foi um homem comum, muito inteligente, um grande mestre de moral e de religião, e existe o Cristo da fé. É uma distinção que eles fazem. O Jesus histórico, este sim nós cremos nele, um homem comum que nunca fez milagres, nada disso, e o Cristo da fé, aquele que nós vemos na Bíblia, que faz milagres, anda sobre a água e tudo mais. Esse, o Cristo da fé, é mitológico. Nós cremos no Jesus histórico, um homem comum que morreu e a sua sepultura, o seu corpo, está sepultado em algum lugar na Palestina que ainda não achamos. Mas se um dia acharmos também não vai mudar nada, porque para nós ele foi um homem como outro qualquer. Esses são os liberais. Os liberais dizem que nós temos que demitizar a Bíblia. O que é demitizar a Bíblia? É ler a Bíblia tirando dela os mitos. E quem propôs isso foi um teólogo que se tornou até conhecido no meio liberal, chamado Rudolf Bultmann. Essa palavra demitizar ou desmitologizar é própria dele, de Rudolf Bultmann. E ele mostra aqui um exemplo disso. Os liberais que seguem nessa linha de Rudolf Bultmann veem aqui um exemplo disso, dizendo, olha aqui, uma evidência de que temos que demitizar a Bíblia. Isso aqui é mito, isso aqui é mitologia. Que história é essa dos filhos dos deuses? A mitologia antiga, a mitologia grega, isso num período posterior, e mesmo a mitologia mais antiga aponta para essas coisas, dos deuses possuindo mulheres bonitas, e desse relacionamento dos deuses com mulheres bonitas, nascem então semideuses. Tudo isso é mito. E aqui o que nós temos então é apenas mitologia. E dizem que temos então que desmitologizar isso aqui. Há uma linha teológica que é exposta por um teólogo também do finalzinho do século XX, melhor, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, chamado Julius Wellhausen. O Julius Wellhausen, ele criou uma hipótese chamada hipótese documental, ou hipótese documentária. E ele diz que o Pentateuco, ele foi composto por quatro fontes, que são representadas por quatro letras, J, E, D e P. O javista, o elohista, o deuteronomista e o sacerdotal, é P porque é do inglês priest. Então ficou sacerdotal, essas quatro fontes. Ele fala que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, mas sim por esses personagens a que ele dá esse nome, o javista, o elohista, o deuteronomista e o sacerdotal. E ele diz que esse trechinho aqui foi escrito por essa fonte, por esse autor, por um javista. E esse javista, ele pegou os mitos que havia na época e colocou na Bíblia tentando transformar isso em história. A crítica que se faz a essa ideia de que esse texto foi produzido por uma fonte distinta de Moisés, que pegou a mitologia e trouxe para a Bíblia, é muito simples de se fazer. Primeiro, esse javista, se ele queria mesmo dar ao texto um caráter histórico, por que ele usou esses termos tão típicos da mitologia da época? Não faz sentido. E mais ainda, esse texto se levanta fortemente contra a mitologia da época. Como? Mostra um Deus punindo os envolvidos nesse problema. Não é um texto que exalta semideuses. Não é um texto que exalta deuses pagãos. Pelo contrário, mostra o único Deus verdadeiro no final da história, punindo todos os envolvidos nessa história que estamos falando aqui. Então, não há sentido nenhum em dizer que houve um autor javista que se familiarizou com a mitologia da época e tentou preservá-la na Bíblia. Isso não faz sentido nenhum. Mas, enfim, o grande problema da teologia liberal é que eles não creem na Bíblia. É simples, são incrédulos. Mas como que pode um teólogo ser incrédulo? Está cheio. Mas por que eles continuam sendo teólogos? É muito simples. Esses teólogos incrédulos são pastores. Pastores, sim, são pastores. São pastores liberais. E onde eles estão? Eles estão nas igrejas. Muitas delas igrejas que os irmãos visitam e conhecem. Talvez alguns irmãos aqui até assistam pregações de pastores liberais e não sabem. E por quê? Como é que eles continuam? Então, se eles não creem na Bíblia, se eles não creem no Cristo da fé, como eles falam, se eles não creem no poder de Deus, os liberais também não creem no inferno, no diabo, nada disso existe. Por que eles continuam, então, sendo pastores liderando igrejas? É muito simples. Eles precisam de um emprego. Precisam de um emprego. Se eles disserem, olha, fecha a igreja porque nada disso vale nada. Eles perdem o emprego, precisam de emprego, então eles continuam lá. E aí você pergunta, mas como é que eles conseguem permanecer na igreja trabalhando e fazendo com que o seu ministério tenha aí algum impacto se eles não creem nada disso? Muito simples. Eles transformam a igreja numa agência de assistência social. A igreja vira isso. Uma agência assistencialista. Então você vê essas igrejas que têm sopão para os mendigos, né? Trabalho de tirar piolho, né, de andarilho, né? Abertura de creches, e os irmãos ficam impressionados, oh, que igreja maravilhosa. Não seja tolo, o papel da igreja não é arrancar piolho da cabeça de mendigo, e nem dar sopa para quem não quer trabalhar. Essas igrejas estão simplesmente tentando encontrar uma razão para permanecer de pé. Porque elas perderam o motivo da sua existência. Elas não creem que existe inferno. Não creem que Cristo ressuscitou. Então elas vão pregar que evangelho? Nenhum. Então elas pregam o evangelho social. Muitas aí abraçam o que chamamos de missão integral. Dizendo que temos que ajudar os pobres, ir na favela e ajudar as pessoas, né? E fazer lá, construir ali coisas para os mais humildes e tudo mais, e ter uma relevância social, e a igreja tem que fazer isso. Por quê? Porque, do contrário, ela não serve para nada. Então, não se impressionem quando vocês vêm aí dar sopão para mendigo nas igrejas, não fiquem impressionados com isso. Tudo bem, se você quer dar sopa para mendigo, pode dar, não tem problema nenhum. Né? Mas não se impressionem tanto. Porque, na realidade, no fundo disso, muitas vezes está a tentativa de fazer a igreja servir para alguma coisa. Porque perderam a fé no evangelho. E não vem sentido na igreja anunciar uma salvação, que é uma salvação de nada, já que não existe inferno, não existe céu, não existe nada. Muito bem, existe uma segunda alternativa para isso aqui, que foge da ideia do mito. A segunda alternativa, que é muito popular e que eu cheguei a mencionar na semana passada, é que esse texto, quando fala dos filhos de Deus, está falando sobre anjos. E aí começa a se tornar mais emocionante a história. Porque você vê aqui, então, os anjos, que em algum momento, isso aqui dá um filme lindo de sessão da tarde. Você vê aqui anjos olhando para moças bonitas, né? E toca-se então um fundo musical celeste, né? E ele olha para aquela moça muito bonita e se apaixona por ela e começa um romance extraordinário, lindo aqui, isso aqui, acho que até tem Hollywood filmes assim, não tem? Tem filmes assim de anjos que se apaixonam e tudo mais, eu acho que eu vi alguma coisa assim algum tempo atrás com Nicolas Cage, tem? Você já assistiu, Pastor Thomas? É a teologia boa desse filme, né? Então, Nicolas Cage era um anjo, justo o Nicolas Cage é tão feio, né? Ele era um anjo e ele se apaixona lá por uma moça e a coisa caminha. Eu não sei como é que termina a história porque eu não tive paciência para assistir até o final o filme, né? Mas talvez seja inspirado nesse texto aqui, não sei se é inspirado nesse texto. Mas o fato é que é uma história, isso aí torna o texto aí mais interessante. Muitos gostam dessa alternativa. Acho interessante isso, porque tudo isso é marcado por um certo mistério, né? Essa ideia de um anjo se apaixonando por uma moça, ou os anjos se apaixonando por moças e se casando com elas e tendo filhos com elas, isso tudo é bastante intrigante, nós gostamos dessas coisas intrigantes, né? Mas notem, essa visão, ela tem, de fato, um certo amparo. Quando nós olhamos para a história da interpretação bíblica e olhamos para os judeus até o século II antes de Cristo, mais ou menos, nós vemos que os judeus, os intérpretes judaicos dessa época, eles criam realmente que eram anjos, aqui nesse texto. Anjos que se uniram a mulheres. Existe, inclusive, um texto de 1ª de Enoque, nos versículos ou parágrafos 6 a 11, que diz, esse texto, 1 Enoque 6 a 11, diz que esses filhos de Deus eram anjos, e inclusive dá os nomes deles. E como eles agiram para possuir essas mulheres. E essa tradição antiga, ela permaneceu até certo ponto dentro da história da interpretação judaica. E no passado, dentro do cristianismo, os pais da igreja também, eu listei aqui alguns nomes: Justino de Roma, Irineu de Lião, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, são todos pais do século II, e até Ambrósio de Milão, aí já mais para frente, no século IV, criam nisso, que eram anjos que são mencionados aqui. Na verdade, se nós olharmos, por exemplo, o livro de Jó, abra sua Bíblia no livro de Jó, você vê essa linguagem, de fato, sendo aplicada a anjos. Em Jó 1, 6, abra aí a sua Bíblia, Jó 1, 6, aí os irmãos vão se familiarizando com as diversas opções aqui de significado. Jó 1, 6 diz o seguinte: num dia, veja aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E diz, veio também Satanás entre eles. Aqui, filhos de Deus, é claramente uma expressão que define anjos. Claramente. Satanás, um deles. Filhos de Deus. E o livro de Jó é da época patriarcal. Talvez o livro de Jó, a história da época patriarcal, e talvez o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés. Então essa linguagem pode ser uma linguagem semelhante à linguagem de Gênesis, chamando aqui anjos de filhos de Deus. Veja também o 2:1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Mais uma vez, filhos de Deus se referindo a anjos. Se os irmãos olharem o capítulo 38 de Jó, Jó 38, versículo 7, veja o que diz. Fala sobre a criação, é um texto muito lindo, poético, diz o seguinte, falando sobre a criação, que no momento da criação, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos, e aí vem a expressão para definir os anjos. Todos os filhos de Deus. Mais uma vez, a expressão se referindo aos anjos. Então, com base em textos como esse, então é dito que os anjos estão previstos aqui também em Gênesis 6. Há, inclusive, uma ideia interessante, curiosa, que usa esse texto para explicar primeiro aos Coríntios 11, 10. Usam Gênesis 6 para explicar primeiro aos Coríntios 11, 10. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 11, 10. Veja aí. E vejam como as interpretações bíblicas afetam o nosso comportamento e afetam o dia a dia da igreja. Veja aí, 1 Coríntios 11, 10. Diz assim: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. E aqui, então, dizem o seguinte, olha, o véu sobre a cabeça da mulher vai cobri-la e deixá-la menos sensual. E isso servirá de proteção aos anjos, porque os anjos não se sentirão tentados como os anjos de Gênesis 6. O que vocês acham disso? A ideia é que os anjos assistem o culto. Os anjos estão presentes assistindo o culto. E eles estão olhando, estão de olho nas mulheres. E a mulher trajada de modo pouco moderado pode fazer com que algum anjo comece a olhar meio de lado. Fique meio tentado. E aí então esse anjo pode cair na tentação. Eu não sei as implicações disso, claro, se o anjo pode numa explicação como essa, parece que Tertuliano de Cartago, na transição do século II para o século III, Tertuliano de Cartago parece que ele adotava essa visão, ele entendia que realmente a mulher tinha que usar o véu por causa disso, por causa dos anjos de Gênesis 6. Eu não sei quais são as implicações disso, se ele acreditava que a mulher podia ser possuída pelos anjos ou não, não sei. Mas chegou-se a usar o texto de Gênesis 6 para explicar esse cuidado aqui. Olha, tomem cuidado, mulheres na igreja, porque as roupas de vocês podem fazer com que os anjos pequem. Claro, pessoalmente, eu rejeito essa visão aqui, na minha concepção aqui, os anjos aqui são os mensageiros da igreja, são os líderes da igreja, e a mulher devia trazer o véu sobre a cabeça, não por questões de decência no seu modo de trajar, ainda que isso seja ensinado na Bíblia, mas como um sinal de autoridade, ou seja, elas estavam dizendo com o uso do véu, nós estamos submissas à autoridade dos líderes da igreja. Parece que esse é o único sentido do texto de Paulo em 1 Coríntios. Mas, uma coisa nós sabemos, os anjos em Gênesis, eles são capazes, sim, de algumas ações próprias dos humanos. Quando os irmãos olham Gênesis 6 e veem essa história de anjos possuindo as filhas dos homens, se é que filhos de Deus aqui são anjos, imediatamente nós lembramos de outras ocasiões em que anjos agem como se fossem seres humanos. Veja o capítulo 18. Capítulo 18 de Gênesis tem um relato curioso também. Os anjos podem, de acordo com o que nós aprendemos em Gênesis, eles podem se materializar. É até estranho falar isso, nessa linguagem, se materializar. Mas parece que essa não há outra palavra melhor para descrever o que eu quero falar aqui. Os anjos podem se materializar de acordo com Gênesis 18. Veja o que diz Gênesis 18. Fala assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Abraão está vendo aqui três personagens. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. E nós aprendemos na sequência do texto, nós aprendemos que esses homens, um deles era o Senhor, e outros dois eram anjos. E eles comeram ali, com Abraão. Na sequência da história, quando nós chegamos no capítulo 19, nós aprendemos que dois desses três personagens que foram visitar Abraão foram até Sodoma. Vejam no capítulo 19 o que aconteceu. Eles chegam em Sodoma ao anoitecer, diz do capítulo 19, diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma. Aí já os define como anjos. Já são anjos. Esses que comeram. Pareciam homens. E tinham comido ali. Comido carne, comido pão, comido coalhada. Tinham se alimentado ali. Tinham se sentado à mesa. Como se fossem homens. E comido ali. Agora esses dois anjos, eles vão para Sodoma. E o texto diz, um deles fica com Abraão, os outros dois vão até Sodoma. E o texto diz, a cuja entrada estava Ló, assentado. Era sobrinho de Abraão. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nele e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, Sodoma, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, e todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló. E lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Eles perceberam, os homens de Sodoma notaram que aqueles personagens, ainda que fossem anjos, não sabiam que eram anjos, mas eram físicos, tanto que quiseram abusar sexualmente deles. O pecado de Sodoma tinha chegado num ponto tão elevado de maldade, de promiscuidade, que você não podia receber alguém na sua casa. Se você recebesse alguém na sua casa, um estrangeiro na sua casa, as pessoas cercavam a sua casa e arrancavam o convidado, o seu visitante, o seu hóspede lá de dentro para abusar dele sexualmente. Algo terrível. E aqueles homens perceberam, viram naqueles personagens pessoas como nós e quiseram então abusar deles. Então nós vemos na Bíblia que os anjos podem sim se materializar e participar de algumas experiências humanas. Mas parece, de acordo com o ensino geral da Bíblia, que eles não podem procriar ou manter relações sexuais. E onde nós aprendemos isso? Num texto clássico, em que o Senhor Jesus fala do assunto em Mateus 22, 30. Mateus 22, 30, o Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus 22, 30. Ele diz: porque na ressurreição, Mateus 22, 30, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então aqui, Jesus está dizendo que, indiretamente, que os anjos não podem se casar, não podem ter, manter relações. Alguém já disse para mim, não, existe aqui a expressão os anjos no céu. Então, no céu eles não podem se casar, mas na terra eles podem. É. De fato, existe aqui um dativo aqui, pode ser um locativo, né? Mas aqui, na verdade, no céu aqui, não indica que na terra eles podem se casar, indica apenas a qualidade deles. Quando fala os anjos no céu, usando esse dativo aqui, fala anjos no céu, significa anjos celestes. Não é que no céu não pode casar e na terra pode, né? Significa apenas que eles são que os ressurretos são como os anjos celestes. Somente isso, nada mais, não tem que ir tão longe assim. Muito bem, essa primeira possibilidade, muitos crentes adotam essa possibilidade. Eu pessoalmente não acho que seja essa a melhor opção. Existem outras possibilidades. Uma outra possibilidade é que os filhos de Deus são líderes, reis, governantes, juízes, pessoas de autoridade política, reis pré-diluvianos. Isso porque, segundo os proponentes dessa ideia, essas pessoas, os reis da antiguidade, eram considerados filhos dos deuses. Existem personagens, tem inclusive um mito ugarítico, de uma cidade chamada Ugarit, só há ruínas lá hoje, é do rei Keret, que é identificado como filho de Deus. Então os antigos olhavam para os reis, os juízes, as autoridades, e diziam, esses são filhos dos deuses, ou filhos de Deus. Era assim o modo como eles se referiam a essas autoridades. Então, essa visão diz o seguinte, olha, os filhos de Deus aqui eram reis pré-diluvianos, extremamente severos, dominadores. Qual é a palavra aqui? Tiranos, eram grandes tiranos cruéis. E eles formaram para si haréns. Eles raptaram mulheres e formaram haréns para si. E eram homens muito maus. Certamente eram descendentes de Caim. Porque nós vemos um exemplo de um descendente de Caim, que é Lameque. E Lameque era um homem mau, orgulhoso, assassino. Tinha duas mulheres. E esses reis, então, sendo descendentes de Caim, tinham essa ideia. de terem várias mulheres e serem cruéis também como Lameque. E então esses homens se uniram a essas mulheres, formaram esses haréns, nasceram filhos e a maldade foi se multiplicando. Talvez seja uma possibilidade aqui. Mas o texto, quando conta a história, quando o texto fala tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, primeiro, esse texto não fala necessariamente de poligamia e também não fala de relações forçadas. Na realidade, o que o texto diz parece se identificar mais com a ideia de que essas mulheres quiseram se casar. Não há ninguém sendo forçado a fazer isso aqui. Eles conheceram mulheres e se uniram a elas e tiveram filhos. Não há nenhum elemento aqui que nos leve a crer que essas mulheres foram obrigadas a se casar com esses reis. E existe uma terceira possibilidade, e depois de expô-la, eu vou dizer para os irmãos por que isso aqui é importante. Eu devo estar pensando, o que tem a ver comigo isso aí? O que tudo isso tem a ver com a minha vida? Já vou dizer já. A outra possibilidade que eu gosto mais, é a minha preferida, é a que eu gosto mais, é a que diz que esses filhos de Deus são homens comuns e as filhas dos homens também são mulheres comuns. Com base em que nós podemos afirmar isso? Bom, existem várias razões. Uma delas, e prestem atenção nessa, é interessante essa razão, é que os homens do sexo masculino seriam chamados aqui de filhos de Deus, porque de acordo com o relato da criação, bem pertinho aqui, os homens foram criados, os homens vieram diretamente de Deus. Os homens foram formados diretamente por Deus. Então daí a designação, os filhos de Deus, para os homens, para pessoas do sexo masculino. E as mulheres? As mulheres foram formadas a partir do homem. Então elas seriam as filhas dos homens, todas mulheres. Se essa visão estiver correta, então todos os homens do sexo masculino são filhos de Deus no sentido orgânico, no sentido material, no sentido físico. E todas as mulheres são filhas dos homens, também nesse sentido físico, material. Então, se for esse o caso, então o que nós temos aqui são homens e mulheres em geral. Então, eu acho interessante essa concepção. Mas existem outras razões. Existem razões que estreitam mais a coisa, que tornam a definição de filhos de Deus e filhas dos homens mais estreita. Ele diz o seguinte, olha, sim, são homens e mulheres normais, mas são homens e mulheres normais que nós podemos especificar um pouco mais. E os reformadores, bons teólogos do passado disseram o seguinte, esses filhos de Deus, de que o texto fala aqui, são homens, mas são homens da linhagem de Sete. E essas filhas dos homens são mulheres em geral, que abrangem as filhas de Sete, sim, mas também as filhas de Caim. Por que essa visão pode ser aceita com grande honestidade hermenêutica? Por uma razão muito simples. Eu disse para vocês na semana passada que a genealogia do capítulo 5 não acabou. A genealogia do capítulo 5 não acaba em 5:32. A genealogia de 7 não acaba no capítulo 5, versículo 32. A genealogia de 7 acaba no capítulo 9, versículo 29. Veja, olha como termina a genealogia de 7 no capítulo 9, versículo 29. Os irmãos estão fazendo hermenêutica comigo, né? Nós estamos fazendo hermenêutica juntos aqui. E sem bombas é tão gostoso fazer isso, né? Então os irmãos estão me acompanhando aí o raciocínio. Okay? Veja como termina a genealogia de 7 só no capítulo 9, 29. Os irmãos devem se lembrar que cada item da genealogia do capítulo 5 termina desse jeito. E aí você vê aqui no 29 do capítulo 9. Todos os dias de Noé foram 950 anos. E morreu. Acabou a genealogia de 7. Acabou aqui. Então, tudo que você tem, desde o capítulo 5 até o capítulo 9:29, é a história da genealogia de Sete. E se nós, então, entendermos que tudo que nós temos, desde o capítulo 5 até o capítulo 9, é a história da genealogia de Sete, então, o que nós temos aqui é o que aconteceu com os filhos de Sete. Os filhos de Deus seriam os filhos de Sete, cuja genealogia começou no capítulo 5 e só termina no capítulo 9. O assunto de todo esse bloco são os filhos de Sete. E então, diante disso, nós nos deparamos com uma realidade teológica e prática que deve nos assustar. E que realidade teológica e prática é essa que deve nos assustar? É a realidade de que as pessoas piedosas, elas devem ser extremamente cuidadosas na escolha do seu cônjuge. Por quê? Porque os filhos de Sete, se forem entendidos aqui nesse texto como sendo os filhos de Deus, vejam o critério que eles usaram para encontrar esposas. Observem no texto. Qual foi o critério que eles usaram? O texto diz qual é o critério. Vem dos filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Eles usaram esse critério. A beleza física. Eles não quiseram saber se elas eram piedosas, santas, tementes a Deus, não. Elas eram formosas. O que vocês acham disso, moços? Esse é o critério definitivo? Esse é o critério decisivo? Não, não pode ser. Mas a coisa continua. Eles viram que elas eram formosas e o texto continua. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Eles se preocuparam em agradar apenas a si mesmos. Esse foi o critério deles. O que nós temos aqui é a prática de casamentos inclusivos. Pastor, o que é isso, casamento inclusivo? É o casamento que abre as portas para qualquer possibilidade. Desde que me agrade. Eu gostei da aparência. Eu gostei dela. Eu me agradei dela, é isso que importa, então eu me caso. Esse é o casamento inclusivo, e não é assim que deve funcionar. O casamento entre os piedosos, entre aqueles que são piedosos como os da linhagem de Sete, devem ser casamentos exclusivos. O moço, a moça, deve excluir algumas pessoas do grupo de possibilidades. Ele deve olhar para o universo de moços e moças, de homens e de mulheres que há na sua frente, e dizer, esses aqui, não. Esses aqui, nem pensar. Eu vou me casar levando em conta critérios de exclusividade. Eu não vou me casar com base naquilo que me agrada, pessoalmente, só nisso, ou com base na beleza física ou na beleza corporal. Não. Não vou fazer isso. Parece que foi esse o erro desses homens. A linhagem piedosa não levou em conta a piedade do outro lado. E se uniram. E qual foi o resultado disso? O texto diz que a maldade se multiplicou. Terrível isso. E parece que essa visão, ela é um pouco mais segura do que as outras, por causa daquele critério que eu disse no princípio, sobre ligado à intenção autoral. Lembrem-se, Moisés escreveu esse texto para um povo que estava indo para a Terra Prometida. E quais eram as determinações para o povo que estava indo para a Terra Prometida? Você pode olhar para, por exemplo, Êxodo 34:16. Dê uma olhadinha. Veja o que Deus diz para esse povo. Êxodo 34:16. Diz assim: comece com 15. Comece com 15. No final, um texto tão complicado tem a ver com casamento. Tudo que tem a ver com casamento é complicado, né? Mas temos aqui a teologia, temos aqui o embrião da teologia do casamento cristão. Olha que bonito, hein, que eu falei agora. Não foi bonito isso que eu falei? É o embrião da teologia do casamento cristão. Nós temos aqui o embrião. Veja o versículo 15, Êxodo 34, 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos. E suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. O Senhor proíbe, o Senhor diz: Israel, não se casem com as filhas dos cananeus, porque se vocês fizerem isso, a maldade vai se proliferar. Os israelitas vão passar a adorar falsos deuses e o povo vai se corromper. Não se casem com as filhas dos cananeus. Nos próprios dias de Moisés isso aconteceu. Veja Números 25. Pastor Thomas no Cadete estava falando sobre esse texto algumas semanas atrás. Em Números 25 nós temos um exemplo de como isso aconteceu nos próprios dias de Moisés. Veja o que diz. Números 25, de 1 a 5. E é importante isso. O texto diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Veja o que aconteceu aqui. Os israelitas começaram a se misturar com mulheres, a se unir a elas, a mulheres que não eram de Israel e que os levaram ao erro. A maldade se proliferou. Resultado: juízo de Deus, morte, enforcamento, pena de morte aplicada ao povo. Quando Moisés então escreve Gênesis 6, ele tem em mente o seu povo. Ele sabia que o seu povo sofreria a tentação de se unir às mulheres de Canaã. Então ele conta essa história. Ele diz: eu vou contar para vocês o que aconteceu quando os descendentes da linhagem santa se uniram a qualquer pessoa. Sabe o que aconteceu? A maldade se proliferou e se espalhou pelo mundo. E Deus mandou o seu juízo. Então, não façam isso quando entrarem na terra. Esse é o objetivo desse texto, tendo em vista os seus leitores originais. E esse deve ser o objetivo desse texto, tendo em vista os leitores de hoje. Todo povo de Deus deve olhar para o casamento com a visão exclusivista. Eu não vou tomar para mim uma esposa ou um marido com base meramente na sua aparência. Não vou tomar para mim um esposo ou uma esposa com base apenas naquilo que agrada o meu coração. Eu vou levar em conta a sua piedade, a sua santidade, o seu temor a Deus, porque eu sei que se eu me unir a alguém não levando em conta essas coisas, eu vou me corromper. E eu sei que os meus filhos também vão se corromper. E a maldade no mundo crescerá por causa dessa minha falta de responsabilidade. De maneira que o que nós temos aqui é uma lição para os crentes. Sejam exclusivistas no seu casamento. Moços e moças, olha o trabalho que vocês me deram. 2 domingos com bombas na cabeça para mostrar para vocês a aplicação vivencial dessa passagem. Sejam exclusivistas na escolha do seu cônjuge. Não escolham pessoas simplesmente que agradam vocês. Levem em conta a piedade, a santidade dessas pessoas, porque do contrário, vocês podem promover o mal no mundo. Não só na sua vida particular, mas no mundo. Vocês têm uma responsabilidade histórica. Vocês têm uma responsabilidade com a humanidade. Não é apenas uma obediência limitada às quatro paredes da sua casa ou às quatro paredes da sua igreja. Não. É uma responsabilidade de amplo impacto histórico e mundial. A escolha do seu cônjuge. Isso é muito sério. Vai falar, pastor, estou com medo. É para morrer de medo. Para morrer de medo. Porque pode acontecer de você fazer um casamento com os critérios falsos que são mostrados aqui. E com isso você prejudicar a história do mundo e a sociedade ao seu redor. E não se brinca com essas coisas. Não se brinca com isso. Não pense apenas em você. As suas ações nessa área têm grande impacto social, mundial e histórico. Eu fiz um textinho aqui, vou ler para vocês. O trecho inteiro, esse trecho todo, mostra que a humanidade ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. E esse versículo ensina que isso ocorreu porque o ideal de Deus para o casamento foi desprezado. O ideal de Deus para o casamento foi desprezado. E por isso a humanidade quebrou todos os princípios estabelecidos por Deus. O texto não mostra exatamente como esses casamentos contribuíram para o crescimento da maldade, mas apenas indica que sua ocorrência contribuiu para a degeneração humana. Os versículos 3 e 5 dizem que a maldade se multiplicou. Esse fato era de vital importância para os israelitas da época que iam entrar em Canaã. E serviu como alerta implícito contra casamentos indevidos com as mulheres das nações que seriam expulsas. Esse fato é também muito importante para os leitores de hoje, pois os alerta quanto ao perigo de casamentos serem feitos fora dos padrões de Deus e explica por que, isso é importante, explica por que o diabo trabalha tanto para que o casamento seja destruído e desfigurado na sociedade humana. O diabo sabe que casamentos maus têm impacto sobre o mundo todo. Ele sabe disso. Por isso ele trabalha tanto para destruir casamentos bons e promover casamentos maus. Ele estimula casamentos maus e ataca casamentos bons. Seu objetivo é a multiplicação da maldade. E essa multiplicação depende grandemente de casamentos errados, pecaminosos, desequilibrados, reprovados por Deus e fora do seu ideal. Por isso, queridos, não desprezem essas coisas. Temos que ser muito cuidadosos com isso. Esse foi o versículo 2. Novos desafios nos aguardam no versículo 3 agora. Que horas são? 8:20. Como é que vocês estão? Sobreviveram ao versículo 2? Conseguiram passar por ele? Hã? Versículo denso, hã? Denso, difícil, cheio de nós para desatar. Difícil. Será que eu consegui transmitir para vocês essas coisas? Notem que existe aqui, claro, existe, eu mencionei para vocês, existe aqui uma linguagem hermética, né? Uma linguagem críptica. Que palavra bonita essa, né? Uma linguagem críptica. Mas existe uma relevância vivencial tão linda. Como isso, irmãos, como isso nos protege. Que benção esse versículo 2. Eu confesso, e quando comecei a dar o versículo 2, fiquei com raiva do versículo 2. Eu não quero falar sobre o versículo 2. Eu quero falar sobre João 3,16, é bem mais fácil. Eu pregar sobre um texto mais light. Versículo 2 é uma cruz para qualquer intérprete. Versículo 2 é uma cruz para qualquer pregador na face da terra. Mas agora, eu estou apaixonado pelo versículo 2. que o versículo 2 mostra esse embrião, que é, na realidade é mais do que um embrião, mostra um alerta fundamental para os queridos irmãos que estão aqui, moços e moças, e mesmo para os casados. Isso mostra algo importante também. Vamos ajustar o nosso casamento àquilo que Deus quer. Vamos ajustar o nosso lar àquilo que Deus quer. Porque a nossa responsabilidade, mais uma vez, é histórica e mundial. Vamos ajustar a nossa vida ao que o Senhor quer, para que Satanás não tenha vitória no seu trabalho de multiplicação da maldade. Vamos levar isso muito a sério. Somos o povo de Deus. Somos a linhagem espiritual de Sete. Somos os homens que invocam o Senhor. Temos que levar isso adiante. E temos que trabalhar para que essa realidade se protraia no tempo e alcance outras gerações. Dentro de 100, 200 anos, temos que ter nossos filhos aqui. Todos eles. Todos nossos filhos, netos, bisnetos, aqui. Nesses bancos, só que já estofados. Todos aqui. Todos. Temendo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Quem sabe meu bisneto aqui no púlpito gritando e quebrando o púlpito aqui. Mas é a linhagem santa de Sete, proclamando a velha mensagem de Gênesis. Né? Povo de Deus, seja zeloso da sua palavra. Povo de Deus, construam lares tementes ao Senhor, porque isso vai perpetuar o bem na raça humana. Precisamos que essa geração santa, nossa geração santa, do povo piedoso, se multiplique, continue e chegue aí saudando os séculos vindouros. Precisamos dizer amém para isso. Amém? Amém. Ok, queridos. Vamos ao versículo 3? Acho que não, não vou não. Não vamos ao versículo 3 não, porque acho que vai cansar muitos irmãos. E olha, na verdade, se os irmãos olharem no versículo 3, eu vou mostrar para os irmãos onde é que estão os problemas. Eu vou ler e vou apontar os problemas. E aí os irmãos vêm domingo que vem para aprender. Então disse o Senhor, o meu espírito, problema 1. Ninguém sabe que espírito é esse. Se é o Espírito Santo ou se é o Espírito humano. Ah, mas é do Senhor. Vocês vão ver no dia. Não agirá, problema 2. Ninguém sabe o que é esse agir. Para sempre no homem, pois este é carnal, problema 3. Não sabemos o que, que significa carnal. E os seus dias serão 120 anos, problema 4, não sabemos o que significa. Então temos 4 nozinhos para desatar no versículo 3 aqui, se os irmãos vierem, eu não sei se isso aqui é uma propaganda boa ou ruim, né? Pode ser que não venha ninguém domingo que vem e fale, o quê? Eu estou fora do versículo 3, né? Muita complicação para mim, né? Mas se vocês vierem, nós vamos então tentar desatar os nozinhos do versículo 3, explicar o significado de cada uma dessas expressões e, mais importante, mostrar a relevância disso para a nossa vida. Irmãos, quando eu era jovem, eu li um livro da Juerp, eu não lembro agora o autor. Eu era menino ainda, garoto. E esse livro dizia o seguinte, o nome do livro era O Jovem Pastor, era o nome do livrinho. Era um livro pequenininho. Foi o primeiro livro sobre poimênica, né, prática pastoral, que eu li na minha vida. Era garoto, nem sabia o que ia fazer. Eu queria ser pastor, mas não sabia como ser pastor. Não sabia quais eram os passos. Eu não tive, assim, orientação. Né? Então, Deus me ajudou e foi colocando coisas no meu caminho. E um dia caiu esse livrinho na minha mão. Eu nem sei se existe ainda esse livrinho. Esqueci o nome do autor. Chamava-se O Jovem Pastor. E esse livrinho, ele ensinava tanta coisa interessante. Ensinava até o pastor escovar os dentes, cortar a unha. Por isso que eu escovo os dentes hoje, eu nunca escovava não. Por isso que eu comecei a escovar os dentes depois que li esse livrinho. Cortar as unhas, estar sempre bem, bem bonitinho, né? A barba parada, porque esse livro ensinava, dizia, olha, é muito feio o pastor andar sujo, maltrapilho, é muito feio. Então ensinava o jovem pastor nessas coisas. E esse livro, uma coisa que marcou muito a minha vida, ainda não chegava nem a ser jovem, talvez ainda adolescente ainda, é que ele dizia o seguinte, olha pastor, jovem pastor, você, quando você for pregar, nunca mais esqueça isso. Quando você for pregar, nunca se esqueça, em todas as suas pregações, Nunca se esqueça de, nas suas pregações, acima de tudo, exaltar Jesus. Sempre. Sempre. Não importa qual seja o assunto do texto. Dê um jeitinho, dê um jeitinho de exaltar Jesus, porque toda a Bíblia exalta Jesus. Então, dê um jeitinho nos seus sermões sempre. Não usava essa linguagem, mas dizia, quando você for pregar, sempre exalte o Filho de Deus, o seu Evangelho e a sua cruz. Sempre faça isso. E eu tomei isso para mim como uma regrinha que ficou no meu coração, de lá para cá, já há 40 anos já, mais ou menos, né, que eu tenho isso no meu coração. Né, e eu não gostaria de encerrar sem fazer isso. Porque muitas pessoas aqui talvez estejam falando assim, mas como é que eu posso me tornar alguém da linhagem piedosa, da família da piedade, da família da fé? Como é que eu posso me definir e entrar para a linhagem espiritual de Sete, os homens que clamam, né, que invocam o nome do Senhor? Como eu posso fazer isso? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu Filho a este mundo. E ele morreu pelos nossos pecados, sofrendo as consequências da nossa iniquidade. Eu deveria ser punido. Eu deveria morrer naquela cruz. O pecado era meu. Mas ele tomou sobre si as minhas iniquidades. Ele tomou sobre si os meus pecados e foi punido no meu foi punido por meu pecado. Nós cantamos um hino que fala, foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Era para ser castigado em mim. Mas ele castigou o meu pecado em Jesus. Isso significa que eu posso desfrutar de perdão, porque alguém já sofreu as consequências do meu pecado, já sofreu a punição do meu pecado. Eu posso desfrutar de perdão. Como? Eu posso fazer como os homens da linhagem de Sete. Eu posso invocar o nome do Senhor. É isso que me coloca nessa linhagem. Eu posso dizer, Senhor, eu quero ser da descendência dos homens que pertencem ao Senhor, seus herdeiros. Eu quero fazer parte da sua herança e desfrutar da sua herança e receber a sua herança. Eu quero ser perdoado. Eu quero invocar o seu nome. Senhor Jesus, salva-me, perdoa-me. Eu creio no Senhor somente. Faz de mim um descendente espiritual de Sete, de Noé, de Sem, de Abraão. Me coloca nessa família de homens santos, pela fé na divina semente, pela fé na semente da mulher, pela fé no Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados. Então sim, eu vou entrar para esse grupo definido aqui como os filhos de Deus. E então sim, com uma mente renovada, vou me preocupar em fazer com que cada ato da minha vida, não só o meu casamento, não só a criação dos meus filhos, mas cada ato da minha vida, seja um ato que promova a verdade, que promova a glória de Deus, para o impacto positivo sobre a humanidade, sobre o mundo e sobre a história. Então faça isso. Diga, Senhor, eu quero ser seu. Eu quero ser dessa linhagem, dos filhos de Deus. E o Senhor ouvirá. E o Senhor perdoará. E o Senhor renovará a sua mente. E o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar no seu coração. E rios de água viva vão começar a fluir do seu interior. E ele vai lavar o seu pecado. E ele vai lhe dar uma herança no céu. É isso. Então faça isso hoje. E glorifique o nome do Senhor pela fé em Jesus, confiando nele só. Faça parte. Faça parte pela fé em Cristo, da linhagem dos filhos de Deus. Vamos orar. Santo Pai, obrigado por esse texto, esse versículo difícil, mas que nos ensina tantas coisas importantes. Há tantos jovens aqui, tantos casais, e olhando para esse versículo, aprendemos a relevância
vivencial dele. Senhor, dá-nos olhos para perceber a grandeza dessas coisas. Dá-nos olhos para perceber que elas transcendem as palavras. Não são apenas histórias registradas num livro velho, mas são verdades que podem mudar totalmente a nossa jornada aqui. Dá-nos então uma mente que enxerga essas coisas. Quebranta-nos e muda, Senhor, muda a nossa vida. Ó Senhor, há tantos conceitos mentirosos que são despejados sobre nós, dentro de nós, o tempo todo, pela TV, pelos programas ao redor, pelos amigos, pelas conversas, pelos livros. Conceitos que tentam nos enganar o tempo todo, gente tentando transmitir para nós filosofias vãs. Mas, Senhor, nós temos a sua palavra. Nós temos Gênesis 6:2. E esse texto mostra a importância, ó Deus, de preservarmos a linhagem santa, a verdade. Nos ensina a construirmos lares de fé, nos ensina a responsabilidade histórica, nos ensina a responsabilidade que temos como crentes de preservarmos, ó Deus, a verdade, a decência, o evangelho, a mensagem santa. Nos ensina tudo isso. Dá-nos olhos para ver essas coisas e ajuda-nos para que sejamos zelosos para com elas, sempre. Lembrando das gerações vindouras e lembrando que temos uma responsabilidade em relação a essas mesmas gerações. Nós suplicamos por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos ouvindo e por aqueles que vão nos ouvir e que não conhecem, ó Deus, o Senhor. Não são como os da linhagem de Sete, não invocam o nome do Senhor. Que passem a invocá-lo hoje e encontrem a paz que o Rei da Paz pode dar e recebam o perdão que o Senhor pode dar. Que creiam em Cristo e sejam lavados pelo sangue da sua cruz e sejam dominados pela esperança de vida eterna que somente os seus servos têm. Nós pedimos isso gratos pelo que aprendemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.